política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ontem o dia foi tomado pelos comentários em relação às gravações que foram divulgadas nesse programa e cedidas pelo vereador Vânio Vieira. Durante a reunião que aconteceu à noite na Câmara Municipal, os discursos dos vereadores evidentemente foram proferidos em relação a esse tema. E a pauta foi votada, o projeto que cria, que dá ao município o direito de administrar a sua própria previdência, a previdência dos seus servidores. Foi votado ontem e aprovado pelos vereadores do governo, que são maioria na casa, à exceção do próprio vereador Vânio Vieira, que votou contra, e os vereadores da oposição, que todos votaram contra esse projeto. Mas o projeto passou em segunda votação, foi aprovado e agora passará a ser lei a partir da sanção do prefeito Edson Vieira. O que ficou em meio a essa história toda é o princípio de uma guerra política que deve acontecer pela frente. O vereador, enquanto esteve na entrevista que concedeu ontem no programa Estúdio 1, ao meio-dia, ele foi claro quando disse que gravou toda a reunião. O que foi divulgado foi um áudio de pouco mais de 2 minutos. Mas o vereador disse que tem gravado toda a reunião que aconteceu no mesmo dia. E que outros assuntos, como por exemplo a CPI, dos shows que estava sendo... havia na época a possibilidade de ser implantada na Câmara de Vereadores, a manobra que foi feita, ela foi traçada também naquela reunião. Evidente que isso deixa o governo e os vereadores do governo meus que reféns dessa situação. Ontem, o vereador Zé Minhoca, ele saiu com a afirmação, e nesse ponto a afirmação do vereador Zé Minhoca foi forte, quando ele disse que na reunião não houve nenhuma ilegalidade. A ilegalidade que houve foi a gravação, que não foi autorizada pela justiça. Claro que haverão argumentos de todos os lados. Eu, pessoalmente, eu não concordo muito com esse negócio de gravação. Eu não acho correto esse tipo de gravação. Mas acho que torna-se um instrumento importante quando é necessário que o que vai ser demonstrado a partir dali sirva para o bem da população. Quem não lembra que no Brasil, o caso do Mensalão, que foi o maior crime político que esse país já viu, ele começou com a gravação que aconteceu na Central dos Correios em Brasília e terminou com políticos, ex-ministros, sendo presos e estão no presídio agora. Claro que, salvo as proporções, não estou aqui comparando, dizendo que crimes foram cometidos nessa reunião, não vem ao caso. O que eu quero dizer é que, às vezes, os fins, eles justificam os meios. Quando se dá à população a oportunidade de conhecer mais da política, na minha opinião, tudo isso torna-se válido. Porque o importante é que a população amadureça politicamente e que a gente saiba quem são os nossos representantes. Aquilo que muitas vezes está lá estampado no palanque, aquela demonstração que é feita, o que é dito na Câmara de Vereadores, nos microfones das emissoras de rádio, nem sempre é o que acontece nos bastidores da política. E é um verdadeiro show quando esses bastidores são demonstrados, são abertos e a sociedade tem a oportunidade de entender, de conhecer o real da política. É isso que está acontecendo e pode acontecer a partir dessas gravações. O vereador Vânio Vieira, ele tem se comportado como delator do governo Edson. Então é hora de mostrar realmente e entender se esse governo tem transparência, se esse governo tem honestidade e se os vereadores da base do governo estão seguros naquilo que fazem. Foi uma reunião interna e que, claro, que será divulgada nos próximos dias. O vereador só quis divulgar aquela parte, mas disse na entrevista que no momento oportuno ele deve divulgar o demais. Os vereadores sabem o que se passou ali naquela reunião. Então, eles devem, evidentemente, estarem tranquilos ou estarem apreensivos em relação ao que pode vir pela frente. eu vejo nos vereadores até então um certo ar de tranquilidade, não estou vendo sinal de pavor. O vereador Vânio Vieira, inclusive, foi questionado, atacado durante os discursos dos vereadores de situação ontem. Então, acho que a população não deve criar tanta expectativa em relação a isso. E o ideal seria que essas gravações fossem logo à tona para que as pessoas tivessem a oportunidade de entender o que realmente aconteceu. O fato é que a Câmara de Vereadores, e principalmente os vereadores que se posicionam contra a CPI, eles têm sim muita justificativa a dar à população. Independente de gravação, independente de posição de vereador que se voltou agora contrário ao governo, o que mais importa é que esses vereadores somados, eles tiveram aí mais de uma dezena de milhares de votos. E são aí milhares de pessoas que estão sendo representadas pelos políticos que foram eleitos. O que a gente precisa, de fato, é que as respostas para os questionamentos que são feitos nas ruas em relação às CPIs, ao caso da KMC, que já completou um ano e até agora nenhuma investigação foi feita pela Câmara de Vereadores, que a gente precisa é que isso saia de dentro da gaveta, é que a população passe a ter uma resposta quanto a isso e o governo se permite investigar. Uma das falas mais conhecidas do ex-presidente Lula é quando Lula dizia que o seu governo era um governo que se permitia investigar, que a Polícia Federal investigava, que as CPIs acontecia, embora que o governo Lula travava muita CPI também, mas é estadista quando diz isso, ele passa credibilidade para as pessoas. É o que precisaria ser feito pelo prefeito Edson Vieira. O discurso deveria ter sido esse. A população que apostou na transparência, na honestidade do novo governo, deveria ser honrada com um governo que se permita a investigação, que se dê a investigação. Quem não deve, não teme. Essa é uma frase muito comum, que até uma criança conhece, mas muitas vezes os nossos representantes esquecem.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 14 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região agreste, começa agreste setentrional, né? Que é atingido pela Rádio Polo FM em todas as cidades. Um abraço a você que está nos acompanhando, vamos falar a partir de agora sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Rominique, bom dia Rominique.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Vamos falar sobre a reunião da Câmara que aconteceu ontem. Um pouco também sobre a política regional, inclusive diz que a Dilma não vem mais para Caruaru, desistiu de inaugurar o Hospital Mestre Vitalino, melhor para o governador de Pernambuco, João Lira Neto, esqueci o nome do governador.
Está acostumado,
né? Me vem Eduardo Campos na cabeça. João Lira Neto que vai inaugurar o hospital lá na sua terra natal, né? Lá em Caruaru.
Ele que tinha dado o ultimato a Dilma Rousseff, né? A presidente Dilma Rousseff. Tinha solicitado para que ela enviasse sua agenda até o dia 30 de junho. Se ela não tivesse agenda até o dia 30 de junho para vir a Caruaru inaugurar o hospital Mestre Vitalino, ele disse que iria inaugurar só, né? A Dilma vem a Pernambuco, mas segundo sua assessoria, não terá disponibilidade de vir ao Agreste, né, de vir a Caruaru inaugurar o hospital, ficará apenas por Recife, onde vai participar, fazer uma vistoria, né, inaugurar não, fazer uma vistoria na Via Mangue, e o João Lira irá inaugurar sábado agora, próximo sábado 14, né, a...
Mas ele confirmou que vai ser no sábado agora mesmo?
A assessoria já confirmou que seria próximo sábado.
Agora, acho que a Dilma perdeu uma grande oportunidade, porque a população, principalmente aqui do Agreste, tinha a impressão de que aquele hospital era puramente obra do governo do estado, né? É isso que a gente entendia. E aí, quando a presidente vem inaugurar, muda totalmente esse contexto, passa uma outra impressão. Como a presidente não vem mais, vai continuar tendo a imagem de obra do governo do estado.
E outra, o quanto o PT esperneou né? Por conta desse hospital, dizendo que o governo do estado estava tomando para si a obra que também era do governo federal. Aí, no momento que iria mostrar isso, que era através da inauguração, da presença do hoje de uma das principais líderes do PT, aí perde essa oportunidade e, como você está dizendo, vai ficar realmente como se fosse do estado.
Vamos ouvir a matéria que está no blog do Naldo Sampaio sobre a visita de Dilma, que não vai mais acontecer a Caruaru.
Blog do Inaldo Sampaio. Mesmo sem Dilma, Hospital Mestre Vitalino será inaugurado no próximo sábado. Sem a presença da presidenta Dilma Rousseff, será inaugurado no próximo sábado, dia 14, em Caruaru, o Hospital Mestre Vitalino, construído com recursos do governo federal, orçados em 34 milhões de reais. A presidenta estará em Pernambuco na próxima sexta para inaugurar a Via Mangue no Recife, junto com o prefeito Geraldo Júlio, PSB, e depois participará de um ato político em prol dos candidatos Armando Monteiro Neto, PTB, a governador, e de João Paulo, PT, para o Senado. No entanto, mandou telefonar para o governador João Lira Neto, PSB, a fim de agradecer o convite recebido para a inauguração do hospital e desculpar-se por não poder comparecer. Ela será representada na ocasião pelo ministro da Saúde, Arthur Chiouro. A inauguração está prevista para ocorrer às 11 horas da manhã.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Naldo, essa visita da presidente Dilma deixa uma sensação para o Agreste, muito vantajosa para o governo do estado, né? Eu já tinha comentado aqui, estava comentando antes, que a população tinha a imagem de que aquela obra do Hospital Mestre Vitalino era uma obra puramente estadual. Agora Dilma contribui bastante para que essa impressão permaneça na população.
Olha, Ney, essa visita deveria ter acontecido a semana passada, né? Ela remarcou para esta semana, seria uma visita política e administrativa, mas aí, a última hora ontem, a presidente cancelou a participação dela aí na programação de Caruaru. Ela vai chegar aqui na sexta-feira, né, e inaugura a Via Mangue com o prefeito Geraldo Júlio, o governador João Lira. Essa é a parte administrativa da visita. Depois, ela participa aí da formatura de mais uma turma do Pronatec, que é esse Programa Nacional de Ensino Técnico, né, do governo federal. Aí, à noite, começa a agenda político-eleitoral, vamos dizer assim. Ela vai a uma casa de recepções aqui na Zona Norte, chamada de Rose Beltrão Recepções, e aí vai ter uma reunião com a militância do PT e do PTB, com a presença do senador Armando Monteiro e do deputado João Paulo, e lá ela vai formalizar o seu apoio, juntamente com o ex-presidente Lula, a essa dupla, né, Armando e João Paulo. E logo em seguida ela segue para um jantar no apartamento do senador Armando Monteiro. E aí, né, é uma novidade, né, porque todas as vezes que Lula veio aqui, ou a própria Dilma, ou jantava no Palácio do Governo, almoçava ou jantava no Palácio do Governo, ou na casa do então governador Eduardo Campos. Ela nunca foi à casa de João Paulo, nem nunca foi à casa de ninguém do PT, nem ela, nem Lula. Sempre era recepcionada na casa do Eduardo Campos. Agora, pela primeira vez, essa agenda está sendo alterada e a presidente vai jantar no apartamento do senador Armando Monteiro em Boa Viagem. Aí, para dar aí, pra sinalizar que realmente a Armando é o candidato dela, etc. E aí, no sábado de manhã, às 11 horas, ela deveria estar em Caruaru. Mas ontem, o chefe de gabinete dela telefonou para o governador João Lira e aí explicou que a presidente precisava voltar a Brasília no mesmo dia, enfim, logo depois do jantar na casa do senador Armando Monteiro, e aí a agenda foi cancelada. Eu tenho a impressão, Ney, que foi o seguinte: a presidente foi muito criticada esta semana, tanto em Minas Gerais quanto em Porto Alegre, por ter participado da inauguração de duas obras não totalmente concluídas, uma obra em Belo Horizonte e outra em Porto Alegre, foi um viaduto. E aí, essa Via Mangue que ela vem inaugurar aqui na sexta, que foi construída com recursos emprestados pela Caixa Econômica Federal, 311 milhões de reais. A participação do governo federal foi menos de 5% no valor dessa obra. É, mas de qualquer forma o PT alega que foi o partido que viabilizou, é verdade, viabilizou a obra, é verdade, não se nega isto. Agora, com recursos emprestados pela Caixa Econômica, que a prefeitura vai ter que pagar. Ou seja, os recifenses é quem vão arcar com essa conta. Mas de qualquer forma, a presidente está vindo. E esta obra não está 100% concluída. O acesso cidade, subúrbio está pronto, mas o retorno subúrbio, cidade ainda não está totalmente concluído, só deve ficar pronto lá para o meados deste ano, ou talvez um pouco mais. Então, em ano eleitoral, você sabe, nada escapa, e aí a presidente correria um risco de jornais do domingo já estamparem a seguinte manchete, que ela inaugurou uma obra inacabada em Caruaru, etc. O hospital está pronto, mas para funcionar precisa de ser totalmente equipado, a contratação de médicos, e isso ainda não foi feito. Então, em todo caso, é uma obra que não está 100% concluída, e isso poderia ensejar novas críticas da imprensa à conduta dela, né, por ter até agora, pelo menos, inaugurado em várias partes do Brasil obras que não estão totalmente concluídas. Eu pelo menos não tenho notícia de nenhuma obra que a presidente tenha inaugurado e você diga assim, essa aqui está totalmente concluída. Aí vem aqui inaugurar um pedaço da adutora do Agreste, a primeira etapa, depois a segunda, mas a terceira não está pronta. Aí veio aqui para ver a transposição já não sei quantas vezes, a ferrovia transnordestina não está pronta. A semana atrasada ela inaugurou um pedaço da ferrovia Norte-Sul que foi começada no governo de Sarney. Enfim, isso é muito ruim para a imagem dela, né? Vai se acumulando. Ou vão se acumulando notícias de que a presidente não consegue terminar nada durante o seu governo. E eu tenho a impressão que o hospital, o regional do Agreste, está nessa relação, e por esse motivo ela preferiu não vir para essa inauguração. Vai mandar para representá-la o ministro da Saúde, Arthur Chioro.
Reinaldo, como está mudando de assunto, né, deixando esse assunto agora de lado, a questão do relacionamento de Eduardo Campos com Marina. Está a maior confusão sobre isso, não se fala em outra coisa, e parece que Eduardo colhe mais prejuízo do que lucro com essa adesão de Marina.
Olha, Ney, muito ruim o que aconteceu em São Paulo para o projeto de Eduardo. Marina, corretamente, ela diz o seguinte: nós só podemos sustentar um discurso de mudança, de terceira via, se nós tivermos candidato próprio nos três maiores, pelo menos nos três maiores colégios eleitorais do Brasil: São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Aí o que é que acontece? O PSDB de São Paulo se reuniu na última sexta-feira e aprovou por unanimidade um indicativo de apoio à reeleição do governador Geraldo Alckmin, que é do PSDB, partido que está no poder em São Paulo há 20 anos. Aí Marina diz, ó, isso é a negação do nosso discurso. Como é que a gente vai pregar a nova política, um novo discurso, uma nova alternativa de governo para o Brasil, a gente agarrado com o PSDB em São Paulo? Ela tem inteira razão em relação a isso, mas o partido, por unanimidade, resolveu adotar essa posição, e o Eduardo Campos ficou aí no imprensado, né? Contraria a quem? 100% do partido em São Paulo, ou atender ao desejo de Marina? Então Marina, no dia seguinte, distribuiu uma nota dura, disse que aquele indicativo de apoio era um equívoco, e que se for confirmado pela convenção do partido lá em São Paulo, que vai ser no próximo dia 21, a Rede estará fora do palanque, não participará da campanha do Geraldo Alckmin. Então é uma situação difícil, quer dizer, a campanha já em crise, com essa queda que ele sofreu nas pesquisas recentemente, ainda não encontrou um discurso convincente, né, para angariar ou para ocupar esse espaço da terceira via, né, já que o Datafolha informa que ainda há 40% de eleitores aí boiando sem saber para onde deverão ir. Entre brancos, nulos e indecisos, 40% mais de um terço. E Eduardo poderia, em tese, ocupar esse espaço, mas não está conseguindo, justamente porque seu discurso ainda não caiu nas graças da maioria do eleitorado, pelo menos da maioria desses 40%. Então, Marina está nessa situação, né? Ela corretamente cobra um lançamento de um candidato próprio em São Paulo, mesmo para perder, segundo ela, mas para marcar uma posição política, se diferenciar dos candidatos do PT e do PSDB. Então estabeleceu-se aí uma crise. Marina inclusive recebeu a solidariedade da deputada Luísa Erundina, que é a maior figura do PSDB de São Paulo. E o Eduardo Campos aí está com mais esse abacaxi para administrar, além das dificuldades aqui em Pernambuco da campanha do Paulo Câmara, que ainda continua em grande desvantagem em relação ao senador Armando Monteiro, em que pese o Paulo Câmara ter sido lançado no mês de fevereiro. Então já se foram 4 meses do lançamento e até agora ele permanece aí com cerca de 10% de intenções de voto, o que é um percentual baixo para quem tem o apoio de 21 partidos, quem tem de 120 a 130 prefeitos e está em campanha já aí há 4 meses, inclusive apoiado por um governo que tem a aprovação de 80% da população pernambucana. Ali.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações e um ótimo dia.
Obrigado também para você, né, e até amanhã.
8:28, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Vamos ouvir na matéria um pouco do que foi a reunião ontem na Câmara de Vereadores.
Blog do Ney Lima. Previdência própria e gravação polêmica dominam última noite de discursos dos vereadores. Clima quente, é assim que pode ser definida a última reunião ordinária do calendário do primeiro semestre de 2014. Em pauta, dois assuntos que predominaram os discursos: o projeto vindo da prefeitura que autoriza a implantação do regime de previdência própria municipal e a polêmica gravação fornecida por Vânio Vieira. Esta última mostra parte do áudio de uma reunião em que o prefeito Edson Vieira, PSDB, pressiona o vereador Afrânio Marques, PDT, para dar celeridade à aprovação do projeto de previdência própria municipal como medida para reforçar o caixa. Projeto de previdência própria é aprovado em votação apertada. Em votação apertada, mas suficiente, o projeto acabou sendo aprovado pelo placar de 9 votos a favor, dados por Ronaldo Pacas, Jéssica Cavalcante, Afrânio Marques, Júnior Gomes, Zé Minhoca, Nara Leandro, Dida Dinan, Pipoca e Zezinho Buxim. E 8 contra, dados por Delmedes Brito, Elinho Aragão, Galegos de Mourinha, Zé Elias, Vânio Vieira, Carlinhos da Coab, Ernesto Maia e Fernando Aragão. Jéssica Cavalcante faz discurso de possível despedida da Casa de Leis. Outro destaque foi o possível discurso de despedida da vereadora Jéssica Cavalcante, PTC, que dará lugar, caso não haja a famosa dança das cadeiras, ao secretário de Planejamento e Gestão, Luciano Bezerra, PP.
Entrevista.
Na linha com o vereador, professor Afrânio. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo, Rumenique, e a todos aí no estúdio.
Servidores, vereador, que estavam ontem na Câmara de Vereadores, saíram satisfeitos com a aprovação do projeto?
Olha, Ney, a gente viu que lá na Câmara, a maioria dos servidores eram favoráveis à questão da previdência, né? Então, a gente viu que saiu satisfeito. Mas mais importante que isso, Ney, assim, o que a gente deve destacar é que a gente observou que a maioria esmagadora do pessoal que votou contra, eles votaram contra por ser contra. Porque eles não sequer deram o trabalho de ler o projeto. A gente colocava isso, mostrava, fomos aí à rádio, fomos a várias rádios, demos entrevista explicando para a população, fizemos audiência pública, esse projeto foi amplamente debatido. Para você ter ideia, chegou em janeiro na Câmara, só ontem é que foi votado em segunda votação, né? Então, o que é que a gente observa? Que ele foi amplamente discutido e, inclusive, melhoramos o projeto, já era bom, tornamos ele melhor e, com certeza, os servidores ganharão futuramente.
Vereador, a resistência que houve por parte dos vereadores de oposição, né, durante a reunião, enfim, com toda aqueles atritos que aconteceram, ela foi meio assim, ofuscada devido à posição do vereador Fernando Aragão, né, que a princípio me parece que mostrou-se a favor do projeto e depois resolveu seguir a orientação da bancada.
O vereador Fernando fez ele foi um vereador que deu uma contribuição para que a gente melhorasse o projeto, né? Deu uma contribuição na comissão, inclusive fez discurso que iria votar favorável, mas posteriormente, né, disse que a bancada era contrária e fechou para a bancada. Diga-se passagem, o vereador Fernando era o que tinha conhecimento melhor do projeto na oposição, porque os outros, como a gente foi aí na rádio, foram em várias rádios, votaram contra por ser contra o governo. Não era porque o projeto não era bom, porque sequer eles tinham conhecimento. E a gente viu, ficou muito claro isso na reunião de ontem, quando a gente colocava e questionava, o pessoal queria só meramente fazer um discurso político, né? Como eu disse e insisto, e digo novamente, o pessoal estava passando ignorância para as pessoas, né? Deveria passar conhecimento e informação para que as pessoas tivesse autonomia de decidir a sua posição.
Vereador, em relação à questão da gravação do vereador Vânio Vieira, o senhor não chegou a entender naquele bate-boca com o prefeito Edson de que havia uma necessidade das finanças da prefeitura pela aprovação desse projeto? Foi isso que ficou meio subentendido com a fala do prefeito.
Olha, eu acho, Nick, que às vezes as pessoas entendem como querem entender. Porque, na realidade, como é que funciona esse projeto? Esse projeto, hoje, a prefeitura paga 22% ao INSS. Com esse projeto, a prefeitura paga 13%. O que significa dizer que, da parte da prefeitura, sobra 9%. E isso, esse dinheiro vai vir para os cofres públicos, para mais calçamento, para mais saúde, para mais educação. Ou seja, não tem nenhum mal nisso. Ao contrário. Esse recurso vem a beneficiar. E a outra parte, como eu já disse, ela é automaticamente subtraída, retirada do FPM, Fundo de Participação do Município, que é constituído de IPI, mais a questão de imposto de renda, que todos os meses o governo federal manda 3 parcelas, dia 10 de dinheiro, dia 20 e dia 30. E no projeto está vinculado no dia 10 esse dinheiro é subtraído, é retirado do FPM e mandado para a conta específica que vai ser colocada no fundo da Previdência, ou seja, direto para a conta dos servidores, todo mês, R$500 mil. Então, o prefeito nem pega nesse dinheiro. Primeiro, que é preciso é colocar isso muito claro para a população, que tem pessoas fazendo cortina de fumaça, primeiro dizendo que o dinheiro que vai para a prefeitura é como se fosse uma coisa ruim, não é. E segundo, que esse fundo dos servidores, o prefeito não mete a mão. Ele não é permitido empréstimo, ele é descontado automaticamente. Se o prefeito não fizer isso lá, não fizer, o Banco do Brasil está autorizado no dia seguinte descontar esse dinheiro. Então, está muito clara a coisa. Né? Sem falar que, como eu já disse, o regime de previdência hoje é o órgão mais fiscalizado nesse país.
Vereador, em relação a essa questão da gravação, ficou algum desconforto em relação à atitude do vereador Vânio ou o senhor entendeu aquilo como normal?
Não, veja, normal não é. Normal não é, porque, veja, é como se acontecesse uma coisa dentro da casa de cada um e você colocasse de público isso. Agora, eu tenho muita tranquilidade, porque a gente estava numa reunião, né? Uma reunião como quente, né? E aí, a ouvir da minha parte, da parte do prefeito, uma questão de posicionamento, né? E a única coisa que eu coloquei ontem que o prefeito pediu foi celeridade. E eu dizia que a gente tem que mastigar. E foi isso que foi feito. A prova é tanto que que o projeto só foi aprovado antes, então foi amplamente discutido. E, diga-se passagem, nunca na história política de Santa Cruz um projeto levou 9 meses sendo discutido. Então é para a gente tirar chapéu, né? Sem falar que essa questão de central, quando o pessoal coloca aí, né, o pessoal da oposição, eles não dizem porque são contra. E a gente provou ontem que são contra porque são do contra mesmo. Porque nem lê, a maioria tinha lido o projeto. Então, é lamentável que você receba do povo e sequer tenha um trabalho de ler para saber o que está discutindo ou votando.
Tá certo, então, vereador, já agradecendo a sua participação. Se o senhor quiser, inclusive, pedir para o senhor continuar na linha, porque na outra linha está o vereador Diomedes. Caso o senhor seja citado, o senhor pode falar logo em seguida. Vereador Diomedes, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da porta. A gente vê que o vereador Assani, o negócio parece que quer ser o super-homem, o mais sabido que todo mundo, quer sempre menosprezar a oposição. Primeiro, vereador, respeita a posição de quem é contra. Segundo, audiência pública, nós estivemos e a gente vê que o projeto tinha uma parte que os funcionários ia ter que pagar mais 3%, depois vai ter um pessoal que vai ter que pagar mais 2%, Vossa Excelência está sabendo. Sabemos que 96% dos municípios deu errado. Vossa Excelência falou, trouxe o exemplo de Campina Grande. Campina Grande também deu errado. Aí Vossa Excelência fica toda hora falando de ignorância, não sei o quê. Agora, Vossa Excelência, não precisa, Vossa Excelência está fazendo isso porque eu errou o grito do prefeito. Foi gravado aí vendo. Agora, eu poderia até voltar atrás dessa gravação se o prefeito tivesse dito: não, eu estou preocupado com essa presidência municipal para poder melhorar para os funcionários. Em momento algum, ele não falou nenhum funcionário, só falou que precisava de dinheiro, que sabia como é que estava o aperto do dinheiro. Uma cidade onde tá, entrou 17 milhões. Vossa Excelência, mesmo no tempo de Tom José, era toda hora falando que entrou milhões, entrou 17 milhões. Quer dizer, tem que aprovar essa presidência para entrar mais recursos. Porque Vossa Excelência fica falando só a parte boa. Vossa Excelência, eu pergunto, o que Vossa Excelência vai dizer com 70% dos funcionários que é contra? Vossa Excelência, em momento algum, quis escutar a maioria que é contra os funcionários públicos que são contra, com 70%. Aí Vossa Excelência fica todo momento querer ser mais sabido que todo mundo, dizer para ele, então já todo mundo observou, todo mundo viu, mas respeita a oposição. Se a pessoa é contra, tá bom. Agora Vossa Excelência fica só querendo obrigar, parece que a pessoa, quem impõe e recebe de prefeito é Vossa Excelência. Vossa Excelência recebeu o do prefeito para aprovar isso. Agora Vossa Excelência tem que aprender, ter respeito com as pessoas que têm posição contrária, dizendo que não lê, só que sabe ler. Vossa Excelência, tem vereadores preparados lá, não vou dizer que é eu, tem com o vereador Ernesto Maia, com o Fernando Aragão, tem pessoas que estão preparando em bola, Vossa Excelência. Vossa Excelência, todo momento quer menosprezar a oposição, quer não ler, não leu. Vossa Excelência aprende a respeitar as pessoas que é contra.
Vereador Afrânio.
É como ele disse, manda o vereador Diomedes falar do conteúdo do projeto. Aí, manda ele falar do ponto de corte, né? Manda ele falar dessa vinculação, manda ele falar do fator presidenciário, que vocês vão perguntar aí. Então, quando a gente não sabe de uma coisa e fica passando à frente, então a gente está passando ignorância. E quando a gente é pago pelo povo para ler um projeto, para discutir um projeto e não discute, só fica contra. Porque disse 90%, anteriormente era 75% era que não deu certo. Hoje já está em 96%. Se aumentar, né, vai acabar no 100%. Então é uma coisa lamentável e não diz o porquê. Nunca nenhum vereador da oposição fez como eu fiz aí. Dizer o porquê é favorável, porque deu conta, porque deu errado essas previdências. Com relação aos funcionários, eu já coloquei aí. Qual foi a pesquisa que foi feita do Datafolha, do Ibope, não é? Que mostra que os servidores são contra. Então não existe pesquisa, é o achismo. São contra, mas não tem um porquê. Então, quando a gente não sabe, a gente fica passando ignorância pro povo. Eu respeito demais o voto. Você vota como quiser. Agora, faça seu voto em cima, não só meramente da questão política, mas com conteúdo, porque o voto da oposição na maioria foi do contra. Você contra, realmente, porque se você não tem conhecimento e passa adiante, é do contra.
Bom dia, Fran. Bom dia, Fran. Duas perguntinhas, Fran, bem rapidinho. Vai até para o Diomedes também. A primeira, a oposição em algum momento das audiências públicas levou algum representante, algum técnico para discutir a questão da Previdência? Segunda pergunta, a oposição sempre vem dizendo que a maioria dos funcionários são contra. E você sempre aborda essa questão. Qual foi a pesquisa que foi feita para dizer que os funcionários eram contra? Mas também qual foi a pesquisa que foi feita para saber se os funcionários foram a favor? Não sei, já que o maior interessado são os funcionários, o plebiscito não seria o ideal para mostrar não? Ou será porque há necessidade de uma celeridade nesse projeto, como foi apresentado na gravação?
Eu quero lhe dizer que realmente o Eduardo Assânio, ele como presidente da comissão, ele só trouxe pessoas que eram a favor do projeto. Infelizmente, ele trouxe, quem vinha era a favor do projeto. Infelizmente, ele fez isso. Agora, ficou numa data audiência, a pessoa ficou vindo, mas infelizmente não pôde vir, aí não veio. E dizer também que foi pedido tanto do Eduardo Fernando como do Eduardo Diomedes que fizesse um plebiscito à eleição entre os funcionários públicos. Quer dizer, se é os funcionários que vão ser ou beneficiados ou prejudicados, eles que têm que decidir. A gente sabemos que nós somos eleitos para representar, mas foi uma coisa tão séria dessa, porque infelizmente esse regimento está muito atrasado. Eu até peço a parte aí, vou até nessa parte para avisar o Eduardo Fernando e o pessoal que vai à comissão que deu os avanços, mas é o regimento que é atrasado, que um projeto importante desse tinha que ser dois terços, só que o prefeito S. Vieira, juntamente com o pegando essa brecha que tinha no regimento, que não falava sobre essa parte aí pessoa de maioria absoluta, que no meu ver, isso tinha que ser aprovado para ser dois terços. Aí aproveitou essa parte aí e fez isso. Aí, com certeza, eu acho que como tem essa brecha no regimento, tinha que fazer um plebiscito, uma eleição para saber se funcionar. Tanto que eu pedi, tanto que eu falei, o Eduardo Fernando, que é um grande democrata, um homem que foi do Partido dos Trabalhadores, um homem que antes era a favor do CPI de todo lado, dos CPI que teve, foi contra a CPI, quer dizer, mudou muito. E o que eu sempre digo, eu sempre fui um vereador que é mais na área social, vamos dizer, um vizinho na área de saúde, cada vereador tem seu patamar. E o vereador Afonso foi um vereador sempre eleito na época. Eu lembro que na época do mesmo José Augusto Mato, ele rompeu porque não concordou com as coisas, até eu disse, o vereador Afonso até agiu com sua posição e manteve sua posição. Mas no governo da Vieira, o vereador Afonso não é mais aquele vereador de ter aquelas posições firmes, defender a CPI. Ele praticamente calou-se, praticamente mudou sua posição e não é mais aquele vereador que sempre foi eleito em cima da época. Eu vejo até muitas pessoas que votaram nele dizer: eu não estou reconhecendo o vereador Afonso.
Vereador Afonso, para a gente encerrar, o senhor pode ficar à vontade.
Você vê que, como eu disse, não se discute. O que é que a gente está falando da questão do regime próprio de previdência? Aí Diomedes bota uma cortina de fumaça para correr. Né? É como eu disse, como não se sabe, caçador que perde a caça muda sempre de caminho. Então está acontecendo exatamente isso com o pessoal da oposição. Não sabe por que estão votando e fica mudando de assunto. O que Vossa Excelência quiser discutir, marca aí, Ney, na rádio, a gente discute. Agora o que a gente está falando é do regime próprio. Com relação à pesquisa, eu não fiz, e quem vive dizendo que os servidores são contra não é a Frane. Não é a Frane. Então, eu não disse que a maioria é favorável ou contra. É o pessoal que vive dizendo, eu só estou perguntando que pesquisa houve. Para eu afirmar que a maioria era contra ou era a favor, eu tenho que ter cimento. Agora, eu não tenho dúvida que esse projeto é bom para os servidores, e nada melhor do que, primeiro, como a gente aprovou, bem amarradinho. E depois o tempo, que a gente vai ter 500 mil mensais. Né? E só esse ano a gente pode chegar a ter 3 milhões e 600. Então a gente vai ter 4 pessoas aposentadas. Com relação a plebiscito, eu já fui aí na rádio, ok. Plebiscito legalmente só é feito para uma coisa muito grande e depois de aprovada a lei. Não existe plebiscito no mundo que foi feito sem que existisse o fator. Então, por que foi feita a questão do parlamentarismo e presidencialismo? Porque existiu o presidencialismo e já teve no passado, não é, a questão da monarquia. Então, não se faz isso. Então, a gente tem que entender isso. A gente está num regime, numa democracia representativa, e a gente, enquanto parlamentar, deve assumir a nossa postura, o nosso papel e nossas ações. E a oposição fica se escondendo atrás de cada pessoas. Então a gente não pode estar se escondendo atrás de dadas pessoas para justificar nosso voto. A gente está ali é para votar. Imagina se no Congresso Nacional ou qualquer assembleia desse país, toda vez que tiver um projeto polêmico, não é? Dentro da democracia representativa, a gente tivesse que fazer um plebiscito. Peraí, meu, vamos assumir nosso papel. A gente tem que assumir nossa postura. A gente é pago para o povo para isso.
Pois é, Sônia, primeiramente, nenhum da oposição, nem o vereador Delmeiro, não está se escondendo. Eu tenho minha cara, você sabe, de Vossa Excelência, jamais se escondo e jamais também aceitaria levar a vida de prefeito para aprovar projeto. E Vossa Excelência sabe que, infelizmente, eu quero dizer aos funcionários que você vai dizer, não, que está amarrado. Não, a maioria que vai gerir essa previdência é pessoa ligada ao prefeito. O presidente é ligado ao prefeito, tem duas pessoas, três ou quatro, tem uma pessoa ligada à Câmara, sabe que, infelizmente, a Câmara, quando tem a maioria, sempre é ligada ao poder executivo, e quem vai ter a força de gerir esse fundo e fazer como bem quiser é o executivo. Como lembrou o vereador Ernesto ontem, diz, não, vai só tem muito dinheiro sobrando, de repente o prefeito pode se firmar de aquele recurso, o que está girando a presença, comprar um prédio de um amigo caro e vai para a votação e tem a maioria.
Vereadores.
Sabe que diz que eu não estou por dentro da data, mas estou sim. O prefeito tem a maioria nessa perdência municipal. Por isso você sabe que, infelizmente, se diz de lei, tudo bem, a respeito, tem algumas receitas, outras não é. E sobre essa perdência, em todos esses cantos, teve o Ministério Público, teve tudo, infelizmente não deu certo, não veio 100%. Eu quero dizer a Vossa Excelência, um dia, se der errado, Vossa Excelência é um dos maiores responsáveis para poder responder aos funcionários. Muito obrigado.
Vereadores, agradeço a participação dos dois, viu, vereador Afrânio, muito obrigado pela participação também.
Só seria, se possível, eu responder essa questão para não ficar no ar.
Eu vou pedir para o senhor responder rápido, porque nós já estamos com o tempo encerrado, mas pode ficar à vontade.
Olha, primeiro não é o bem dizer, eu mostro que o vereador Diomedes não sabe. Primeiro, a gente tem um conselho do fundo que ele é deliberativo. E que esse conselho, a maioria é o seguinte, é dos servidores, inativo e ativo. Depois tem representante da oposição em situação da Câmara. E depois tem o pessoal dos sindicatos. São cinco pessoas, então três têm esse papel, certo? E esse conselho é deliberativo, ele decide o que a diretoria executiva vai fazer. Então não é solto, como o vereador Diomedes está dizendo, não é se quiser, é dessa forma, não é? É dessa forma. Então, poxa, vamos respeitar a população. É como eu digo, não podemos passar ignorância para o povo. Com relação a dar certo ou errado, depende também dos servidores. Nós, eu sou servidor, eu vou estar fiscalizando, eu vou querer ser o representante da Câmara e depois vou ter que estar lá, porque o dinheiro é meu, não é do prefeito, tá certo? Então é preciso ficar claro isso. Agora, infelizmente, o vereador Diomedes quer que todo mundo seja aposentado com salário mínimo. A professora Miriam, tia do vereador Ernesto Maia, ela ganhava entre 4.500 a 5.000. Devido ao fator previdenciário, quando ela deu entrada na aposentadoria depois de 25 anos, quando chegou na boca do caixa, o salário dela era 1.447. Então, pelo que eu vejo, o vereador Diomedes quer que as pessoas sejam aposentadas, todo mundo com salário mínimo. E isso eu não quero para
os servidores públicos. Muito obrigado.
Infelizmente, eu vou ter que encerrar, viu, vereador?
Só
um minuto, vereador Diomedes, para a gente encerrar.
Só um minuto. O pessoal está se aposentando com pouco, quer contribuir com pouco. Depois que a Pedrinho, a Lula teve um aumento, teve o Fundeb, foi que aumentou. Se aposentou com menos porque pagava menos, mas quando vai contribuir agora, com certeza vai receber mais. E eu pergunto, é mais fácil ter um problema na federação que tem todos os impostos do país do que um município pobre como Santa Cruz? Deu errado em Campinas, deu errado em Petrolina, em município maior, e poderia dar errado aqui. E o pessoal que se aposentou com menos, vai contribuir com menos. Quem vai contribuir com mais, com certeza com mais. Eu sou a favor que todo mundo receba melhor. E primeiro, jamais não serei contra. Agora, também, muitas vezes melhor eu se aposentar, infelizmente, com menos e receber, do que depois chegar o dia for se aposentar e não receber nada.
Bom, é o ponto de vista dos dois vereadores, não é isso? Essa é a democracia e, evidentemente, que o nosso papel está levando as opiniões, né, dos dois lados ao ar. De volta com o programa Rádio Debate, apenas para nos despedir, não é, Romerick?
Diomedes e Afrânio trabalharam aí um pouquinho por aí, mas foi bom, né?
Foi bom.
Repercutiu mais, deu mais ênfase
para entender projeto. Um pouco mais do projeto, ou então deixar de entender totalmente.
Deixar de entender completamente.
Isso.
Aí só mandar um abraço à minha amiga Tita Braz, esposa de César Melo, né? Cícero Braz, tá.
Ouve a gente
completando
todos os dias.
Hoje ouve a gente todo dia.
Inclusive até o 9, 10 horas da manhã ela continua ouvindo aqui o programa Rádio Debate. Pois é. Até amanhã, Romenique.
Até amanhã. Até amanhã, todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
9 horas e 8 minutos, Silvio José. Você cortou meu microfone, foi o vídeo botão dele. É bem tipo. Diz que o Ralph quase acaba o casamento ontem, rapaz. Foi.
Verdade, verdade.
Nosso amigo Zé Elias.
Se a esposa não confiasse nele, foi. Seria coisa séria mesmo.
Chegou em casa e o senhor tava no forró. Aí foi. Ele perguntou quem falou. Ela Ralph. Disse Ralph. Ela disse, não, então tudo bem. Já
não, sei. Mas peraí, não tem um bom dia.
Eu já sei que você
aí,
não tá.
Não tem defesa agora.
Exatamente.
Né? É somente bom dia. Eu e Ney, a gente foi. Conversa aqui.
O que
vocês
salvou
depois.
O casamento de Zé Elias, na verdade, não foi só a confiança que a esposa tem em Zé Elias. Foi porque, no final das contas, descobriram que foi Ralph que tinha dito. Então, ela já não levou a sério, exatamente. É como acontece sempre. Eu fico por aqui e vocês ficam agora com a hora do debate.
E meio-dia hoje?
Hoje tem o vereador Ernesto Maia. Era uma atração de peso, né? Já não é mais assim. Mas vamos entrevistar o vereador Ernesto Maia logo mais no programa Estúdio 1.
A hora do debate. A hora do debate.
Nove horas e 10 minutos, 9:10. Bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste Setentrional, hoje tá pela boca, tá pela tampa. Bom, e aqui comigo temos o Ralph Lagos, bom dia Ralph.
Bom dia Silvio, bom dia Ney, Romenico, Márcia, Eusébio, Natália, Leone, bom
hoje
dia.
Hoje ele veio com a camisa cheia de graxa, né? Passou pela oficina hoje.
Você ouvinte da melhor Polo
passou pela oficina
FM.
Hoje. Passou pela oficina hoje.
Eu queria me defender aqui.
Sim, João do Caminhão. Vamos lá, Natália Arruda, bom dia,
Natália.
Eu queria
me defender, rapaz.
Não tem direito à defesa, tá bom. Não. Bom
obrigado
dia.
Pela...
Ralf não é Ave Maria, mas é cheia de graça. Foi de graça.
Cheia de graça.
Bom dia aos ouvintes de graça. De toda essa região. Silvio, ontem, até Leone viu. Parou um carro de Poço Fundo e disse que a nossa audiência em Poço Fundo é completa. Quero abraçar o nosso amigo Givanildo, o professor Givanildo e todos os colegas que estavam ontem na reunião. Nosso amigo Luizinho Baé, uma pessoa
Luizinho
maravilhosa.
Baé. Luizinho Baé, um abraço.
Lá em Poço Fundo.
Ah, na Vila do Pará também, tem o Dom Mercadinho, né?
É o nosso amigo Zagalo.
Zagalo, um abraço, Zagalo.
A Dona Preta, que é uma pessoa maravilhosa também.
Os abraços de
enfim,
igual
que enfim, todo esse pessoal, hein?
O que é? Os abraços é no começo.
Não, é porque se eu não der agora, aí depois vocês não deixam. Aqui tá tendo uma meia máfia aqui pra cima de mim. Mas eu sei combater ela ao possível.
É, né? Tá bom.
É um abraço para vocês. Nosso amigo Bicha aí em Poço Fundo foi quem? O único cara,
Bicha.
O único cara que enricou comercializando embaixo de um pé de agaroba.
Foi mesmo?
Foi, é rico.
É.
Debaixo de um pé de agaroba, o nosso amigo Bicha aí de Toritama, o pé de agaroba aqui em Santa Cruz, viu? Diga-se de passagem.
É, qual o pé de agaroba para. Porque, porque o Zé já começou a fazer alguma coisa também embaixo desse pé de algaroba aqui.
Mas o Zé, ele pensa outras coisas.
Não,
né?
O escritório de advocacia dele, começava. José, bom dia.
Mas ele disse que vai ter um cunho social muito grande que vai.
Por isso vai começar embaixo do pé de algaroba.
As pessoas todinhas que vão a ele vai ser gratuito também.
Embaixo do pé de algaroba.
Pode ser onde for, sendo gratuito é bom.
Bom dia, Zé.
Ué, que coisa boa. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo. Estamos aqui para discutirmos assunto da política, né? Uhum. Local e, Natália, o pé de agaroba realmente é uma boa ideia. Né?
Bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália, Ralf, José.
Márcia, Romenick, um bom dia especial a todos vocês que estão aí do outro lado, agora ouvindo sim o melhor programa de debate
agora
aqui
sim.
Em Santa Cruz do Capibaribe.
Agora sim. Agora.
Melhor programa.
A gente volta daqui a pouquinho.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Bom, de volta aqui pela Polo FM, a hora do debate, né? E a gente já vai começar trazendo Vânio Vieira, né?
Pois deixa não, eu só diga. Colocar uma coisa aqui. Ah. Ontem eu disse realmente que seu Zé Elias, eu tinha tido a informação que seu Zé Elias teria estado no Forró do Menino. Pedi para alguém mandar aqui a mensagem. Realmente seu Zé Elias disse que não estava, eu confio em seu Zé Elias. Agora, seu Zé Elias. Todo mundo e a torcida do Flamengo sabe que no próximo Forró do Menino o senhor vai estar em cima, com a camisa azul, discursando, seu Zé. Não vai ser que o senhor vai se passar só no Forró do Menino, não. O senhor vai se passar antes. Agora no próximo o senhor estará. Esse jogo aí de cena, pra mim, não cabe, não. Agora, eu tenho certeza que se seu Zé Elias disse que não estava, ele não estava no Forró do Menino.
Bom, Vânio Vieira solta o verbo e parte para o ataque contra Júnior Gomes. Ele desafiou Júnior Gomes para que o mesmo pedisse, falasse, sobre... Ah, deixa eu ver o que está destacado aqui. Desafio Júnior Gomes para que o senhor me diga o que o senhor me pediu para eu fazer na reunião da prefeitura. E terminou dizendo, ninguém aqui vem para me manipular, seja Eduardo da Fonte, Dimas ou quem quer que seja. É o seguinte, a reunião ontem, um dos pontos discutidos, o que mais, foi comentado lá foi justamente esse áudio que foi veiculado aqui na Polo FM, tanto pela manhã quanto também meio-dia no estúdio 1. Então houve toda a polêmica, uma discussão tremenda, foi quente a reunião de ontem, e houve também no momento da reunião esse desafio de Vânio Vieira, dizendo o seguinte: desafio Júnior Gomes para que o senhor me diga o que o senhor me pediu para eu fazer na reunião da prefeitura. E Júnior Gomes ficou em silêncio, não aceitou a parte de Vânio, que continuou seu discurso reafirmando sua posição contrária quanto à implantação do regime de previdência própria municipal que foi aprovado também ontem, Ralf Lagos.
Silvio José, a reunião da Câmara ontem foi quente, principalmente que os discursos giraram em torno da gravação que foi vinculada, aqui no programa Rádio Debate, e essa gravação trazia o conteúdo de uma discussão da reunião que tratava, essa reunião estava tratando justamente da previdência pública, E aí o vereador Vânio desafia o vereador Júnior Gomes a dizer. Acho que o desafio é válido. Agora, o ônus da prova é de quem acusa. Se Júnior não falou, eu acho que vai ter uma hora que Vânio vai ter que falar. Porque aí senão você só joga no ar, Porque e fica as pessoas a tomarem as suas decisões próprias. Então, o que eu acho é que se Vânio não falou, Vânio tem que falar. Senão as coisas não se encaixam no seu devido lugar. Ficou clara a irritação de toda a bancada de situação com o Vânio Vieira pela gravação, e consequentemente também com o Dimas Dantas, que eu acho que com essa história não tem nada a ver. Quem gravou foi Vânio, e Dimas não tem nada a ver com essa situação, a menos que alguém prove o contrário, a menos que algum deles também prove o contrário. Então a gente espera que nos próximos fatos acontecerem.
Porque fica a questão, você falou, não fica a curiosidade das pessoas querem saber o que é exatamente que foi que Júnior Gomes pediu para Vânio fazer numa reunião da prefeitura.
Eu acho que Vânio tem um trunfo. E eu acho que o trunfo de Vânio é uma gravação. Só pode ser uma gravação. Porque senão ficaria o dito pelo não dito, Natália. Eu diria, Vânio diz uma coisa e Júnior diz outra. Mas a partir do momento que numa situação como essa, que já se encontra, o cara dá uma parte, eu vou lhe dar uma parte, presidente, para o senhor dizer o que foi que o senhor me disse naquela reunião, eu só posso subentender que ele tá gravado também o que Júnior disse a ele. Então, para que não fique no ar e as pessoas não façam um julgamento contrário, nem de Vânio e muito menos de Júnior, que é o que está sendo acusado, né? Eu acho que o vereador Vânio Vieira deve, nos próximos dias aí, ele disse que aí o que parece é que essa reunião é soltada, Silvio, a conta gotas, né? Devagarzinho, de acordo com o momento, de acordo com a situação.
Não, ontem no estúdio ele falou isso, né? É? Ele falou que no momento adequado libera o restante da gravação. No momento adequado. Perguntei se. Que momento seria esse momento exatamente que houver necessidade, a gente vai estar liberando o restante dessa gravação. São duas horas, é muita coisa.
Eu acho que um dos conteúdos da reunião é a questão do famigerado requerimento de Zé Minhoca, que ele mesmo vota contra. Então, é muita coisa que tem para aparecer. A política de Santa Cruz está pegando fogo e não é a política. Não é a política pública propriamente dita, não é a política administrativa, é a política mesmo, sabe? Tá pegando fogo, muita gente se acusando, muita gente mudando de lado, muita gente dizendo acusando um ao outro das coisas, e eu tô vendo pouca gente ganhando com essa história. E quem mais perde com isso tudo é o povo de Santa Cruz, que não tem uma política a contento. Silvio José.
Leone Souza.
Olha, Silvio, ontem a reunião da Câmara foi realmente bastante quente. Eu tive a oportunidade de acompanhar toda a reunião, esteve nas dependências da Câmara de Vereadores e junto, até o companheiro Natália também esteve na reunião, a gente pôde acompanhar de perto que realmente os climas, o clima está realmente quente nos corredores, nos gabinetes, e ontem isso veio para a tribuna da Câmara de Vereadores. O que se nota, na verdade, e isso é a minha opinião, é que isso já está sendo gerado, propriamente dito, já de alguns dias de reuniões outrora. Eu lembro até que, e até foi questionado, e ontem, Júnior, o Vânio Vieira esclareceu o porquê. Teve uma reunião anterior a essa, que o Vânio estava na Câmara, o presidente da Câmara não mandou nenhum dos seus assessores o convidar para o plenário, mesmo ele estando na Câmara, e colocou um segundo secretário para assumir o lugar de Vânio, Vânio estando na Câmara. E depois Júnior até justificou que é porque o vereador não se encontrava, não tinha chegado na hora. E depois foi dito ontem, pelo vereador Vânio Vieira, que ele estava assim na Câmara, e como é de costume do presidente, todas as reuniões convoca os vereadores que estão nos gabinetes, que estão nos corredores, para vir para o plenário e começar. Então já se começou de fato. O Júnior Gomes comprou uma briga que eu acho desnecessária com o Vânio Vieira a partir desde aquela reunião. O Vânio Vieira revelou isso, que estava na reunião e o Júnior Gomes não o convidou para ficar na mesa, colocou um outro, então isso aí já houve um estranhamento. O Vânio Vieira ontem também revelou uma coisa importante que foi dita pelo Vânio ontem, foi que seria interessante até que o voto para presidente da Câmara fosse secreto, para ver quantos votos o Júnior Gomes tinha na sua própria bancada. Porque segundo o próprio Vânio, ele foi um dos únicos que antes da eleição da presidência da Câmara se mostrou contrário à eleição de Júnior Gomes. Então parece que Júnior não é tanta unanimidade entre os seus pares da mesma bancada. Parece-me que os próprios vereadores aliados de Júnior Gomes também não engolem muito a situação de Júnior ser presidente daquela casa. Então o Vânio começou a revelar esses fatos, que isso pode realmente ser desenhado um caminho, já chegando próximo ao final do ano, para a nova eleição da presidência da Câmara daquela casa. Então, foi fatos fortes. O Vânio desafiou de fato o presidente Júnior Gomes a dizer o que ele tinha pedido para que ele fizesse na reunião. Júnior não pegou a parte. No final, Júnior, quando estava em seu discurso, deu uma parte a Vânio. E Vânio provocou mais uma vez o presidente a convocar uma coletiva, uma entrevista com toda a imprensa para desmascarar Júnior Gomes. Ele disse: vamos fazer uma coletiva, eu e Vossa Excelência, porque aí Santa Cruz vai de fato conhecer quem é Júnior Gomes. Júnior Gomes riu, ironizou, mas também não deu a resposta. Então, realmente o clima está muito quente
ali nos corredores, nos gabinetes daquela casa. E o Vânio Vieira está se mostrando que tem segurança e algumas coisas. E um dos argumentos que ele usou foi que ele utilizou de gravar essa reunião porque estava ele sozinho contra 9 vereadores. E ele disse, se eu dissesse algo, os 9 poderiam me demitir, mesmo sendo uma verdade. E eu gravando, aí é a fala de cada um. Então, eu acho que o Vânio está munido de informações e munido de provas que pode até, de certa forma, cair sobre a sua própria bancada, a bancada de situação. Agora, vale salientar só um detalhe. Tudo isso deve-se ao fato do Vânio Vieira expressar publicamente que iria votar em Dimas Dantas e que iria votar em Eduardo da Fonte. Quando ele expressa publicamente isso, Júnior Gomes teve o cuidado de ser um dos primeiros, antes até mesmo do prefeito, a expulsar o Vânio da bancada de situação. Então agora é só esperar um pouco mais para ver como vai se desenrolar essas informações que o Júnior Gomes tem, que o Vânio Vieira tem, para a gente ver quem de fato está com a verdade ou quem de fato está utilizando-se de máscaras.
Os discursos foram tão fortes, Leon, que a última frase do discurso da vereadora Jéssica foi: uma vez trêmulo, o senhor me disse que a vida pública não era o seu lugar. Eu quero dizer que concordo, de Jéssica Pavani.
Eusébio,
pareceu um recadinho, não foi?
É verdade.
Do coração,
de Jéssica Pavani. É verdade, é.
Ele já caiu numa desaireia, né? Procurando sarna.
Algo que eu gostaria de colocar é que eu achei o Vânio, mais do que o próprio Dimas, com uma coragem muito grande de estar tomando um rumo diferente na política de Santa Cruz. Eu acredito que é uma das poucas vezes que aconteceu isso na história da cidade, né? O vereador que está no poder e se afastar do poder. Aconteceu isso com o Afrânio, né? Quando o Zé Augusto era o prefeito e a frente ficou numa bancada independente, e aconteceu agora com o Vânio e com o vice-prefeito. Agora, que a postura, e que se esperava, e que eu particularmente esperava, era uma postura um pouco diferente, né? E o Vânio, para mim, na minha opinião, ele está perdendo credibilidade, certo? Ele está perdendo credibilidade. Por quê? Primeiro, ele usa de ameaça. Como você bem disse, Ralf, se ele está com alguma coisa, primeiro, que se for alguma coisa de desvio público ou de verba pública, essas coisas, primeiro ele tem que correr logo para o Ministério Público, né? Ele fica usando de ameaça para se firmar ou para colocar opiniões que eram discutidas internamente, e isso é muito, eu acho isso muito pequeno. Porque se ele tem algo que ele quer dizer, que diga, né? Aí fica usando de ameaça com fulano, com Beltrano, vamos para a imprensa, isso é muito pequeno. Eu achei a atitude de Vânio e de Dimas uma atitude grandiosa, de sair do poder, né, porque eles estavam no poder, de sair do poder porque tinham uma visão diferenciada. Aí a visão diferenciada está remetendo a isso. Eu acredito que isso não é um gesto grande, isso é um ponto. No meu posicionamento, penso dessa forma. E aí fica muito nesse, a coisa solta, né? A coisa solta, não tem nada amarrado. Porque pronto, o trecho que foi colocado ontem, né, que revela a conversa e a cobrança do prefeito Edson para aprovação, eu acredito, não foi possível escutar o programa ontem, mas eu queria a indagação de quando foi essa conversa, porque já tem algum tempo, imagino eu. É, tem algum tempo. E aí o projeto estava sendo discutido tudo, e a gente já viu que a prefeitura tem interesse. É de interesse da prefeitura o projeto, porque são 9% de contribuição a menos.
Pelo que eu entendi, a reunião foi anterior àquela reunião que Vânio votou, foi um ou dois dias antes daquela reunião que Vânio votou a favor da abertura da CPI.
Isso já tem mais o quê? Mais de 3 semanas?
É, 3 semanas.
É um bocadinho de tempo, né? Para ser discutido.
Se o projeto já vinha sendo discutido há 6 meses na Câmara e a reunião foi agora em maio, então foi uma gravação recente. Não é tão antiga, não, essas discussões, para que o prefeito tenha cobrado do vereador Afrânio da forma que cobrou e foi expresso ontem publicamente.
É, mas lembrando que já era muito tempo de discussão do projeto, né? O projeto já tinha discutido todas as alterações, boas alterações que foram feitas no projeto, né? já tinham sido colocadas. Agora, voltando à questão, na minha opinião, o Vânio, ele está perdendo um pouco de credibilidade por conta disso. Essas atitudes dele têm feito com que o posicionamento que ele tomou, que era um posicionamento firme e de grandeza, está se apequinando, na minha opinião, né? Ele está se apequinando com esses posicionamentos que ele vem tomando.
Natálio Arruda.
Bom dia, né? Mais uma vez, dizer, eu tô ficando a par de todos esses acontecimentos em Santa Cruz do Capibaribe. E eu disse ontem no programa aqui que hoje ia falar um ponto positivo aqui no programa. Primeiro eu quero dizer aos ouvintes, ontem até um rapaz lá na câmara olhou para mim, Vânio saiu, aí ele olhou para mim e disse, liga para Dimas que Vânio saiu. Eu quero dizer a esses ouvintes que eu aqui não estou defendendo a bandeira de ninguém. Eu defendo a bandeira de Dimas, porque Dimas, até hoje eu venho acompanhando ele, desde vereador, a posição de Dimas é a mesma. Ninguém deu oportunidade, ninguém quis ouvir Dimas, e eu não tenho nada a ver. Outra coisa, eu estou aqui na rádio, fui convidado, aí alguém disse, você está lá na rádio dos Maia. Olha, até agora, nenhum dos Maia me pediram nada para eu falar aqui no programa. E se me pedir, eu só falo se tiver coerência, se tiver ao meu alcance de mostrar para a população que eu estou certo, o que a pessoa está certa. Eu louvo aqui a atitude da gerência da rádio e do proprietário da rádio, que até agora não impôs nada para mim. Ele sabe da minha posição, que graças a Deus eu não comi troco de ninguém em Santa Cruz do Capibaribe. Mas veja só, seu José, depois dessa gravação eu pude escrever, como diz você, é que o nosso prefeito Edson Vieira, eu digo nosso porque Edson, além de eu ter votado em Edson, é o nosso prefeito, é o prefeito de todos os santacruzenses, de todos os santacruzenses. Agora está faltando uma coisa, humildade, porque só por causa desse projeto está essa turbulência todinha em Santa Cruz do Capibaribe. Edson Vieira, eu vou dar um conselho aqui, você procure acalmar os ânimos, procure um assessor político que tenha coerência, que veja a posição que você está, a sua excelência está defendendo ou administrando uma das cidades mais importantes, para mim é a do Brasil, mas uma das cidades mais importantes de Pernambuco, que é Santa Cruz do Capibaribe. Beto Vieira, o senhor está arrudeado de alguns babões que não querem lhe ajudar, só querem sugar o dinheiro público de Santa Cruz do Capibaribe. O senhor ainda não deu fé disso. Tem pessoas aí na prefeitura que está do seu lado, algumas mazelas, que está usufruindo em muito, e o senhor tem que tomar um pulso, porque Santa Cruz não pode ocorrer a pessoa tá administrando uma cidade dessa. Vai tirar o seu foco. Essa briga da aprovação desse projeto foi muito grande. Até eu digo aqui, senhores que estão presentes aqui, meus colegas, esse áudio foi até bom, pai Edson Vieira. Foi até bom.
Você acha por quê?
Porque ele vai analisar o que ele disse, que não é do feitiço de Edson estar gritando ninguém, não. Eu tenho certeza absoluta pelas poucas conversas que eu tive com ele. Agora, lá na prefeitura, está o pessoal que sempre apoiou Edson e nunca ganharam a política em Santa Cruz do Capibaribe. E esse pessoal é orgulhoso, Silvio José. Não tem a humildade de uma menina como é aquela filha de Joãozinho Aboiador, que está lá na prefeitura. Ela tem humildade, é uma menina excelente. Agora, o povo que estão lá foi aquele mesmo povo que Edson Vieira perdeu as eleições sempre em Santa Cruz. E se Edson Vieira continuar com esse povo, a coisa mais sublime que tem no Nordeste chama-se mel de Uruçu. Ele pode sair em casa, em cada uma casa de Santa Cruz do Caparibe, dando mel de Uruçu, que ele não ganha as próximas eleições. Porque está contaminada a prefeitura. Edson sempre foi um grande comerciante. O pai de Edson é uma sumidade em pessoa, que tem um know-how em Santa Cruz do Caparibe, todo mundo quer bem a ele. Se a prefeitura está arrecadando uma bagatela aproximada de 17 milhões por mês, não tem porquê de estar com a faca no pescoço para pagar alguns fornecedores. Está faltando uma administração coesa ali dentro. Alguém que ajuda essa, que não só queira sugar na prefeitura. Olha, tem muita vaidade. Tem vereadores aí que ele está parecendo assim, eu nem sei. Quando começou, não viu ninguém, se ferrou. Olha, já estão brigando pela presidência da Câmara. Só é um que vai assumir a presidência. Está um rebanho, uma luta, uma briga de foice. Já estão querendo trocar. Isso é muito pobre para Santa Cruz. Não estou dizendo isso com a pessoa. Já estão querendo trocar o apoio do vereador José Elias pela presidência da Câmara. Isso é muito pobre para Santa Cruz do Caparibe, uma negociata deste tamanho. Santa Cruz está acima. E Santa Cruz está acima de tudo isso. A Câmara tem que ser bem gerenciada. Bem gerenciada. Silvio, a gente olhando assim, a gente tem que ver que é muito poucos ali que tem a hombridade e a coragem e de defender os destinos da Câmara de Santa Cruz do Caparibe. Porque o que nós estamos vendo ali é vereadores, quase tudo, sem nenhuma posição. Ontem a gente via, Silvio José, que 90% dos vereadores não estava sabendo dizer nada sobre o projeto. E uma prova é tanto, Silvio José, amarraram o desconto no FPM, isso foi muito bom, mas deixaram solto o dinheiro que vai ficar para a prefeitura. Ninguém sabe o que vai ser investido esse dinheiro, ninguém sabe. A comissão amanhã que for fiscalizar esse fundo, ela vai saber em que foi investido o dinheiro que sobrou? Não vai. Vai ficar voando. Se foi pago a fornecedores atrasados, se foi pago aos que vêm, se foi comprado capim, qualquer coisa dessa maneira. Santa Cruz do Caparibe, Silvio, meu prefeito Edson, o senhor tem que tomar uma posição, não brigando, que não é do seu peitinho.
Eu sei que é assessor de Afrânio, tem
uma coragem de colocar isso em cima da mesa.
Pois, José,
para o povo de Santa Cruz saber como você está administrando a nossa querida cidade.
José, a gente tem que ter muita cautela, Natália, quando a gente analisa essas questões. Primeiro, a prefeitura, se tiver entrado 17 milhões na prefeitura, um mês, eu acredito que foi por conta do recurso do calçadão. Porque a prefeitura, ela não arrecada 17 milhões por mês, a média é de 8 a 9 milhões por mês. Né? E aí a maioria desses recursos, e aí só abro um parênteses na questão do a maioria desses recursos já vem tudo amarrado, uma parte vem para o Fundeb, outra parte vem para a saúde, é tudo já dividido, e a receita própria do município praticamente não tem, embora nesses últimos anos, principalmente na gestão de Edson, tem se ampliado essa questão, né? Tem se buscado ampliar a questão dos recursos próprios, que é onde a prefeitura consegue investir de forma mais livre, né? E aí contou também, e aí essa parte desse recurso também foi do FEM, né? Que é o Fundo de Apoio ao Município do Governo do Estado, que eu acho que destinou mais de 2 milhões de reais.
Isso não, não justifica.
Não, mas veja.
Não justifica.
Mas
se entrou, mas tem que ser bem administrado.
Com certeza.
Administrado, não está com pires na mão. Mas, não está botando a faca no pescoço de ninguém.
Mas só
tem
que a gente
ser
tem
bem
que,
administrado.
Tem que
e eu tenho certeza que o prefeito, é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo cautela. Eu estou pedindo que o prefeito se sente na cadeira e mostre aos comparsas dele, às pessoas que trabalham com ele, que o dinheiro tem que ser bem administrado.
Deixa eu encerrar, porque a gente tem que ir para o intervalo.
Mas
também
é justamente por isso, Natália. E aí eu não estou querendo fazer defesa, não. Estou fazendo justiça. É justamente por isso que está sendo construída...
Nem eu estou querendo fazer ataque. Não, eu estou pedindo ao prefeito. Com a capacidade que ele tem, eu tenho certeza que ele faça isso logo, pelo amor de Deus. Senão, quando chegar a presidência da Câmara, daqui para lá, é em tempo de morrer vereador na faca, por um cargo só. Isso tá me cheirando assim um poder tão grande, uma ganância tão grande, que vai atrapalhar o nobre prefeito, vai tirar o foco da administração de Santa Cruz do Capibaribe.
É
orgulho, é vaidade
concluiu,
que está acontecendo nos destinos de Santa Cruz do Capibaribe.
Aí os recursos que estão vindo para a prefeitura, a gente tem acesso a essa questão de forma formal, porque é encaminhado para todos os departamentos, né? O recurso que entra e para onde ele vai. E aí desses valores, grande parte é na construção das AMES, várias ruas estão sendo calçadas, são recursos destinados já para isso, né? E aí, com relação à previdência que você citou, de para onde vai o dinheiro, que está amarradinho, o projeto, Natália, a gente tem que ter muito cuidado, e eu acredito que o professor Afrânio sempre menciona isso, que a gente tem que estar atento ao que está no projeto, ele é todo amarrado. Tanto desde o começo...
Esse restante do dinheiro, não.
Só escute um pouquinho.
Está soltíssimo da Silva, mas o saco está desamarrado.
Mas escute um pouquinho.
Está desamarrado.
É... A parte da prefeitura, né, ela vai ser descontada diretamente do recurso que vem do FPM, que é o recurso
isso
federal.
Isso aí está muito bem amarrado.
Foi amarrado.
Agora me diga onde está o outro.
Se você
diz que é de 200, não, eu quero que você me diga. Bom, não venha com essa rudez toda, não.
Se você deixar.
Eu quero que você me diga.
Pronto, então, diga.
Me diga agora.
Diga,
aonde está esse dinheiro?
Diga.
Aonde ficou amarrado em quê?
Não, o recurso não existe ainda.
Né? Mas vai existir.
Vai existir.
Vai ser amarrado em quê?
Ele vai ser investido na cidade.
Na cidade, só na cidade.
Claro.
É, mas na saúde, não.
Olha.
Na educação, não. No social, eu quero que você me diga onde vai a sobra desse dinheiro.
Ele vai ser investido.
O senhor?
Ele vai ser investido na cidade, na área de educação.
É muito fácil,
na área
dizer,
de saúde.
Na cidade. Olha, eu sei que é na cidade.
Você aonde?
Hein?
Porque o recurso
eu queria
que
tivesse amarrado.
Tem um direcionamento.
Para saber, um direcionamento.
Mas não existe como fazer isso.
Ah, existe.
Não
só
existe.
Os vereadores aprovar.
Olha.
Faltou isso.
Olha,
faltou isso.
É definido.
Olha, eu quero daqui.
É definido.
Eu tenho a hombridade, viu, Osama? Eu tenho a hombridade de dizer, e eu disse ontem. Eu disse ontem aqui que eu tenho a hombridade. O discurso de seu Zairia ontem foi um discurso bom. Ele disse que não entendia disso. Oi, ele disse, eu não entendo desse projeto.
Eu já penso que é um péssimo discurso, porque se ele não entende...
É obrigação dele.
Mas
obrigação.
Ele tem coragem de dizer. E muitos que estão lá não tiveram coragem.
Tem que ter coragem de aprender.
Coragem de dizer. Exatamente. Olha, hoje eu tive meia hora de conversa com o assessor de Eduardo da Fonte. Um grande assessor. Ele me disse que esse projeto é bom. E eu dissesse aos funcionários de Santa Cruz do Capibaribe que tivesse paciência, que não é ruim o projeto que foi aprovado ontem. Então, funcionário, vocês fiquem tranquilos. Isso eu estou dizendo aqui, que não foi amarrado, é uma opinião minha, mas a parte de vocês está sendo descontado no FPM, está seguro, e vocês o que tem que fazer é trabalhar e lutar para conseguir mais uma merrequinha, ganhar mais. Minha posição é essa, e diga ao prefeito Edson Vieira, sente rápido na cadeira e corte todo esse mal, desse orgulho, dessa vaidade que está tendo na política de Santa Cruz do
Itapari. Bom, a gente vai para o intervalo. 81031245 é o Torpedo. Na volta a gente lê, tá certo? 981031245. Na volta aqui eu já quero parabenizar minha mãe, viu? A dona Carmen, que está aniversariando hoje, né? Um cheirão para a senhora, tá?
Parabéns, dona Carmen.
Dona Carmen está aniversariando.
Dona Carmen,
parabéns de
Silvete, Silvanira. Um gordinho desse aqui no nosso município. O gordinho, né? Ter dado ele de presente a Dionelma, que ela merece. É. Pessoa maravilhosa, Dionelma.
Tá bom, então, dona Carmen.
Essa bolsa que você tá aí é o presente dela, é?
O que é quando eu digo uma coisa, vocês tudo riem? Eu quero fazer essa Silvio, pergunta a vocês. Não.
Deixa eu dar os parabéns também à mãe do Silvio, à dona Carmen, né? Que Deus continue abençoando mais e mais, não só ela, como toda a família.
Obrigado. 10:06. Paulo Ricardo disse. E Natália, deixa os outros falar, pelo amor de Deus. E Paulo Ricardo, um abraço. Paulo Ricardo, ex-Rádio Vale, né? Alda da Francisco Barros também está. Um abraço, Paulinho. Alda da Francisco Barros e sua costureira também. O cowboy está ouvindo aqui com sua bicicleta de som. Isso. Né? Agora está no estúdio, a bicicleta ficou lá embaixo.
Mas está ligada na Polo, na Avenida ali, a bicicleta.
Natália, você é o cara. O que é que faço para dar um cheiro nessa testa?
Obrigado.
É Júlio de Bela Vista, viu?
Porque
dá um cheiro na sua testa.
Tá bem.
Alguns acham que não,
mas um cheiro a população. Do que uma cacetada.
É verdade. Alguns acham que não, mas a população ganha sim com essas brigas entre os vereadores, porque assim ficam sabendo quem são as pessoas em que eles votaram. Final do telefone 3344. Coloca pegado, senhor Natália, que o saco tá aberto. Final do telefone 9997. A vaidade e orgulho no grupo de situação começa por Diogo, que quando fala nas rádios parece que tem um rei. Paula, Silvio, tô achando essa política uma cachorrada, dei uma chance e não dou mais. Débora do Armando Aleixo. Muito bem, Natália, eu tô com você. Tarcísio de São Domingos.
Obrigado,
Tarcísio.
E hoje à noite, viu? Hoje à noite eu vou estar 71. Na reunião e convido meus colegas aqui lá na reunião em São Domingos.
A
gente tem que estar lá, viu? Tem, às 8 horas.
É isso aí,
Natália. Reunião dos vereadores.
Sim.
É isso aí, Natália. Volta furando, tem que dizer para onde vai o dinheiro, final telefone 6807. Parabéns, Natália. Aqui foi, deixa ver, o Aridai, é isso. Natália, deixa os outros falar também. Final telefone 7925. Quer dizer que Vânion, por estar querendo mostrar a verdade, ele está perdendo a credibilidade. E o grupo de situação está ganhando, deve estar. E o grupo de situação. Deus, chegou outro aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar. Quer dizer que Vânio, por estar querendo mostrar a verdade, ele está perdendo a credibilidade. E o grupo de situação está ganhando. Deve estar ganhando, né? Bom, não deu pra entender, não, exatamente.
O meu amigo Alex.
Vânio disse que a gravação foi dia 5 de maio.
Será que você esqueceu?
É recente a gravação, não é antiga, não.
Silvio, bom dia, estou na escuta. Assina João Brito. Olha só, João Brito.
João Brito. Eita, João Brito, macho.
E aqui a pessoa mandou o seguinte: vocês vão comentar sobre a bizarrice do parlamentar Carlinhos, que recebe para brincar em jogos digitais durante as reuniões, tá no blog, não é isso aí, né? A foto dele brincando no tablet.
Pode ser rapidamente?
Hein?
Pode ser rapidamente?
Você quer? Mas porque também chegou aqui do Magalhães, né? O guarda municipal Magalhães. Ele disse, pergunta aí se o pessoal sabe, porque tá se falando aí na sobra, no dinheiro, né? Que Natália cobra que seja amarrado para um investimento específico, ou saúde, ou educação, enfim, né? O Eusébio acha que não, mas o dinheiro
tem que ser derramado será aplicado de na cidade.
Aí o Magalhães disse o seguinte.
Investido na
aí o Magalhães disse o seguinte aqui.
Tem que saber em quê?
Um momentinho. Magalhães disse o seguinte, que foi arrecadado, ele disse que não tem a cifra real, exata no caso, mas mais de R$1 milhão já foi arrecadado com multas e que até agora o que foi feito foi semáforos, algumas sinalizações pouquíssimas e pouquíssimos binários também. Ele disse o dinheiro foi arrecadado mais de 1 milhão e até agora também não sabe-se exatamente em que foi aplicado, não foi prestado conta desse dinheiro.
Silvio José, eu só queria complementar essa informação aí dizendo que é triste você ver uma câmara que ela briga, os vereadores brigam de um lado para outro, que não é a política pública propriamente dita, é o Zé, pela questão política partidária, é o azul contra o vermelho,
a politicagem, né?
Exatamente, o vermelho contra o azul contra o vermelho, e agora com o Vane no meio. E aí a outra, a gente sempre, e eu estou dizendo aqui porque eu sempre elogio a questão interna da Câmara. Eu acho que a Câmara trabalha muito internamente e isso não é mostrado. Mas aí quando você se depara com uma foto do vereador Carlinho da Coab jogando videogame na Câmara de Vereadores, sinceramente, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho. Nós, os políticos de Santa Cruz, Silvio, tem que parar, porque nós temos uma cidade que cresce assustadoramente. E nós hoje já temos, se não 100, mas quase 100 mil habitantes. Somos uma cidade grande, as pessoas evoluem, a internet, as informações chegam rapidamente para todo mundo. E Santa Cruz está evoluindo. E os políticos de Santa Cruz, numa grande totalidade, não num conjunto total, mas na grande maioria, estão ficando para trás na maneira de fazer política. As pessoas não assimilam mais certas coisas dos políticos de Santa Cruz. Não pode um vereador ir para a Câmara em momento nenhum.
Só está faltando uma mesa de dominó.
De dominó, jogar um videogame. Né? Então, eu sinceramente, eu discordo totalmente do Carlinho da Coab. Foi uma atitude que ele não deveria ter feito, né? Não deveria ter feito. Deixasse para jogar o videogame, se ele não estava com cabeça para pensar nos projetos de Santa Cruz, tivesse ficado jogando videogame em casa.
Bom, e sobre a questão do recurso?
Fica só, quanto aos recursos, eu acho que tudo é uma questão.
Um abraço, Magalhães, e a Guarda Municipal inteira que está ouvindo.
Está ouvindo, né? É uma questão, Silvio, de não é só da administração Eto Vieira. A questão vem de uma longa data em Santa Cruz. Os governos de Zé Augusto Maia e o governo de Tonho do Pará, como o governo de Eto Vieira também, trabalha com a folha de pagamento no topo, estourada. Isso faz com que não sobre recursos para se investir na cidade. Então, os poucos recursos que tem nascer, por que é que uma cidade, por exemplo, vamos raciocinar rapidamente, por que uma cidade que entra 8, 9 milhões todo mês, está uma briga dessa para sobrar 200? Para sobrar 200, essa questão do INSS, vai sobrar entre 200 e 300 mil reais por mês. Uma cidade que arrecada 8 milhões, está brigando, o prefeito está discutindo, tá com discussão acalorada com o vereador para sobrar 300 mil, quer dizer que o impacto de gestão ainda não aconteceu. A maneira que a gestão é conduzida é da mesma forma que o senhor José Augusto Maia e o senhor Antônio Figueiredo de Siqueira.
Leone, rapidinho que a gente tem estourado aqui, Silvio, de novo.
Essa questão que o Magalhães levanta, é importante essa discussão, e aí eu volto à minha preocupação. Porque se ele diz que não sabe o valor exato, mas já se arrecadou cerca de quase R$1 milhão. Não,
mais de 1 milhão.
Né, mais de 1 milhão de multas. E aí é aí onde volta a minha preocupação com a casa, com a Câmara de Vereadores de nossa cidade. Porque aí ontem os vereadores principalmente da situação, tentam passar para a população que aprovou um projeto todo amarradinho, todo bonitinho, todo costurado. Mas vai servir de quê? Porque se uma casa que tem a obrigação de fiscalizar os recursos públicos que devem ser aplicados no município, não se tem essas informações concretas, não se tem essas informações corretas, como é que eu vou acreditar que uma Câmara de Vereadores, na sua maioria, tem se mostrado que são vereadores subservientes ao Poder Executivo? Então, ali, ontem se levantou a questão que tem vereador que não conhece o projeto. Tem vereador que conhece, mas votou de acordo com o que o prefeito queria. De acordo com o que o prefeito queria. Então, não conhecer e conhecer está quase no mesmo patamar. Eu acho que deveria conhecer. Agora, conhecer também e votar só porque o outro determina,
está equivocado. Você, para conhecer, tem que votar contra, é?
Não.
Então, você mas não pode fazer conhece, isso julgamento.
Mas se conhece, se conhece. Ralf, eu digo isso porque nenhum dos outros, a não ser o vereador Afrânio, argumentou.
Sim,
porque mas, votava a favor
mas
também.
Mas da maneira que você está colocando, amigo, pelo fato de você conhecer, tem que votar contra. E não é
não,
assim.
Não. Mas talvez não é se assim. Eles realmente conhecessem e fossem totalmente independentes, não tivesse ali subserviente ao Poder Executivo, talvez não tivesse todos os votos que teve na situação. Então, eu me preocupo, e essa discussão tem que ser levada realmente para a sociedade santacruzense, porque recursos imensos têm chegado aos cofres do município. e não tem sobrado, não tem aparecido. O que a gente vê realmente é uma cidade muito bonita, com pintura, com uma maquiagem muito bonita. E mudanças estruturais, de fato, na vida do santacruzense, até hoje, não chegou.
Eusébio.
Esses dados que o Magalhães colocou, normalmente eles são divulgados para todos os presidentes de partidos, né? Tem uma lei que obriga a arrecadação da prefeitura e para todo presidente de partido, chega na Câmara de Vereadores e todos eles têm acesso.
Inclusive essa multa também, né?
Inclusive porque aí está na parte do recurso próprio. Né?
Uhum.
E aí deve ser colocado, acredito que foi recente essa ação, deve vir nos próximos meses esses dados, né? Esse é um ponto. E aí, se foi arrecadado esse dinheiro e que deve ser investido na questão do trânsito, tem que se cobrar, como o Leandro bem disse, essa aplicação. Tem que ser feito. Né? Agora que assim, a gente não pode, Leone, e aí eu concordo com o Ralf. No meu posicionamento, se o pessoal, os vereadores, conhecessem realmente o projeto, a oposição não teria conseguido 8 votos, não. No meu posicionamento, porque eu li o projeto, vi o projeto, no meu entendimento é bom, né? Mas isso é muito subjetivo, né? O Fernando Aragão, ele numa reunião, ele fez grandes elogios ao projeto, na reunião seguinte ele se disse contrário porque não foi atendido um posicionamento dele, respeito à posição dele, mas ele discutiu, viu, melhorou o projeto, isso ficou claro, né? Não foi atendido em um quesito lá no projeto. Mas enfim, aí isso tem que ser observado, né? O dinheiro entrou, tem que ser aplicado. Eu discordo de Natália porque tem determinações, né, na legislação. Você que define... Não.
Vai.
Certo.
Aonde vai ficar amarrado esse dinheiro? Me diga.
Mas você deixa eu terminar de falar.
Me diga, eu quero só essa resposta.
Natália, só deixa ele concluir, aí você...
Você não
tem... Você deixa eu falar isso.
Deixo. Deixa uma resposta muito fácil a pessoa dizer.
Porque a legislação, ela amarra um investimento na educação, um investimento na saúde, e o recurso, ele vai ficar na prefeitura para ser investido em ações na educação, na saúde, né?
Você que está dizendo.
Não,
mas amarrado não ficou, não.
Olha, se não for feito, a gente está vendo aí um monte de políticos sendo preso. Se não for aplicado...
Mas vai ser preso muito longo.
Ah, e a gente
o cara
vai...
não está nem vivo.
E aí,
nem
e aí
vivo.
Por conta disso, mas a gente pode passar a mão.
É,
se tiver amarrado, vai tanto para... tantos por cento para ser aplicado em tal coisa e ele não aplicar. E aí? Aí ele só vai ser preso.
Aí vai ser fiscalizado, né? E a justiça teve, vai chegar rápido.
A gente teve casos, como? Se você acabou de dizer que vai ser lá na frente.
Não, mas se tiver amarrado é rápido.
Como? Porque
a pessoa já
se
sabe
já
o foco
é amarrado,
onde tá o dinheiro.
Dinheiro público tem que ser aplicado. Dinheiro público tem que ser aplicado para questão pública.
Bata muito na mesa não, que a dona da mesa chegou.
Viu, Natália? Dinheiro público tem que ser aplicado em questão pública. Isso é lei, né? A gente, claro que a gente tem casos onde as pessoas que foram gestores aqui da cidade estão respondendo a ações aí penais, né? No STF, processo de improbidade administrativa, mas um dia é decidido.
A casa cai.
É decidido, entendeu? O que a gente não pode é imaginar que não tem solução, que não pode ser assim e tal. Isso não funciona. O dinheiro é para ser aplicado na questão pública. E ele tem que ser. E cabe a todo mundo fiscalizar isso. Né? Não pode deixar de fiscalizar, porque no futuro, muita gente está sendo contra, inclusive, essa questão da Previdência, com medo do futuro. Mas no futuro eu não sei quem vai ser. O futuro é a gente que faz. A gente vai estar próximo disso. Né? A gente vai estar próximo disso para cobrar que o recurso seja aplicado. Entendeu? Né? Agora a gente tem que fazer o futuro corretamente. Né? Tem que fazer o futuro corretamente.
Bom, 10h19 e o povo ainda traz o show de Zé Lezinho, que é uma comédia mais engraçada que a política daqui. Ronaldo mandou esse recado. Bom dia, eu dei um voto em Vânio Vieira, mas enquanto eu tiver vida, não voto mais, pois ele... Bom, a pessoa que faz uma crítica pesada em cima de Vânio Vieira, Paula do São Miguel, diz que não volta mais dele, não tá gostando exatamente das atitudes dele. Gente, o prefeito foi para o Forró do Menino, se foi, ele deve ter ido por trás, porque se foi pela rua do Cabana, ele teria vergonha. Eduardo, que continua do mesmo jeito aquela rua,
tá lá do mesmo
a
jeito.
Vanderbilt, É, bom dia, manda um abraço.
Eu vi o caminho pra ir pro modo assento, mas rapaz, tá dando um trabalho aí por lá.
Bom dia, manda um abraço para a facção da minha mãe, Nita. Luciano, abraço, Luciano. Bota furando, caixa de ferramenta, Evaldo Pessoa.
Obrigado.
E aqui nós temos Maurício perdeu uma bolsa de chaves. Quem encontrar, deixar aqui na rádio, ligar para o 9233-2466 ou 99814520. Falar com Maurício, você vai receber uma boa recompensa. Nery Aleixo manda os parabéns para sua sobrinha Priscila Aleixo e sua amiga Miriam Amorim, que faz aniversário hoje. Parabéns, então. Bom, 10h21, final do programa. Natálio.
Olha, eu pensei que você não ia deixar eu falar. Agora, brincadeira. Meu amigo ali, ele tá meio perdido nesse assunto, apesar dele ser um advogado. Olha, não tem como ninguém fiscalizar esse dinheiro que sobra derramando em Santa Cruz do Capibaribe. Ele tem que ter uma finalidade. Eu até vou pedir aos vereadores que se coloquem uma emenda. Isso é bom até para os vereadores da situação. Porque quando chegar num canto aí, num colégio, numa coisa, um aluno
pedido pergunta, agora é perdido, Natália.
Hein?
O pedido é perdido agora, e foi aprovado.
Não, mas pode se colocar uma emenda, mas na frente a gente se coloca na Constituição Brasileira, se coloca, a Câmara coloca, quanto mais um projeto em Santa Cruz do Capibaribe. A professora aí sabe disso. Pode se colocar. Agora, o que não pode é ninguém saber. Eu não estou aqui desconfiando e nem dizendo que ninguém vai roubar, não. Mas que tinha que saber aonde ia ser destinada essa sobra do dinheiro, que é muito. 200 a 300 mil reais, eu nunca vi um dinheiro desse. Eu acredito que muita gente em Santa Cruz também não viu. Aí a gente teria que amarrar. Sobre o trânsito, meu amigo é Magalhães.
Magalhães.
Magalhães, olha, eu quero aqui dizer que o trânsito de Santa Cruz, graças a Deus, está melhorando um pouco. Se esse dinheiro está entrando, também a gente tem que saber para onde foi, né? E deve ser gasto também com o trânsito. Não é derramar em Santa Cruz, não, Eusébio. Tem que ser gasto com o trânsito.
Pelo que na
para
tá
melhorar
dizendo, a gente
mais.
Vai topar com nota de 100 aí caindo na cidade.
Não é nota de 100. Aí você está querendo ironizar, entendeu? Está querendo ironizar. Eu acredito que deve ser gasto com os recursos que estão sendo administrados na prefeitura. Se angaria com as multas no município, tem que ser aplicado ali. Para que essa multa? É para ir para outro canto? É? Não é ser ingerido? Hein? Santa Cruz está inchado. A gente não pode estacionar um carro. A Zona Azul que se falaram, para mim é importante que a pessoa tenha o tempo de botar o carro e sair. Uhum. Se não, tem gente que chega lá na rua, coloca um carro o dia todo, outros colocam umas placas. E não tem aonde ninguém agora estacionar um carro. Olha, esse dinheiro é para ser gasto nisso. E eu quero também que as pessoas também procurem se inteirar dos valores e também o nosso prefeito administrar ele muito bem para a população de Santa Cruz do Capibaribe.
Bom, 10h22, com apoio da Existência Moda Masculina, né? O presente aí pro Dia dos Namorados, a esposa, a noiva, a namorada, compra lá na Existência, tem as melhores marcas da moda masculina, tudo para homens de bom gosto na Graciane, na Rua 295, no centro. São João e Copa do Mundo é no Tibúcio, número 1 da cidade. Na promoção especial tem o Whisky Tigres por R$32,99, energético Powerball litro 7,99, Montila Cristal 13,99, Vodka Natasha 10,99, Red Bull 5,49, Fraldas Pampers pacotão 14,99. Casa Tibúcio, da nossa casa para sua casa, móveis e decorações de extremo bom gosto para deixar sua casa bem mais bonita e bem mais confortável, também na Rua Maestro Alexandre, número 82. Silvio, pergunta aí que na época de Zé Augusto, Afrânio criticava tanto sobre os 10 milhões que a prefeitura tinha e agora não critica assim mais. Final telefone 0209. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui, rapidinho.
Silvio, mas quando você procura aí, tem duas coisas em Santa Cruz que a gente pede muito e não tem condições de receber. Primeiro é a chuva. Quando chove meia hora, Santa Cruz alaga. E a segunda coisa é cliente. Se você vê a dificuldade que foi ontem para se sair do Moda Center, uma coisa absurda.
uma entrada e uma saída, tem um complexo daquele tamanho, tem uma entrada e uma saída. Eu acho que está na hora da diretoria, Eusébio, rever essa questão da mobilidade dentro do Moda Center Santa Cruz. E a outra questão é a prefeitura, a própria prefeitura rever a mobilidade de entrada e de saída do Moda Center, né? Que tem as, eu acho que tem como ser feito. O prefeito está calçando umas ruas laterais ao Moda Center. E aí depois deveria se estudar para que, isso, né, tivesse, isso, outras saídas e outras,
outras vias, gente. Outras vias,
que não, exato, só a PE, porque estava inchado. Pra gente é muito bonito.
É, agora para quem vem, pra quem,
gente,
quem precisa voltar,
da gente,
é
verdade. Eita, lotada. Agora quem vem,
porque precisa realmente voltar. Realmente, a imagem que já tá circulando pela internet, o Moda Center ontem, você se arrepia.
A gente,
né, de se arrepiar.
E a gente, ninguém de Santa Cruz acha ruim. Você passa meia hora
de se arrepiar, é verdade. É, agora.
Não foi uma feira de final de ano, não.
Não foi uma feira de final de ano, mas acho que foi uma das maiores, provavelmente, de junho, né?
Exatamente.
Que, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho uma bancada de ferro. Vou mandar para Natália, para Natália, para sua caixa de ferramenta. Adilson da Bombo, abraço, Adilson.
Olha, se bom, final do programa, todos que querem mandar uma mensagem para a caixa de ferramenta, não tinha caixa que coubesse. Mas nós estamos aqui fazendo esse trabalho maravilhoso, graças aqui à direção da rádio, que a gente aqui não está sendo subserviente a ninguém. E nós vamos continuar com ele. Vamos mostrar aqui o que é bom para o nosso município. Com
bom,
certeza.
Tchau, Natália Ruda. Pode escrever, até amanhã.
Um abraço.
Pode escrever.
Pode escrever.
Um abraço, Ralf Lopes, até amanhã.
Um abraço, Silvio. Um abraço especial para a Dona Socorro da João Balbino. Abraço, Dona Socorro.
Um abraço, Eusébio, até amanhã. Um
abraço, Silvio. Bom dia a todos.
Um abraço. Não, agora com a deferência toda especial de comidas para gato, Iscas. Pois não, até amanhã.
Até amanhã, seu Silvio. É um abraço especial para comadre Sebastiana. E aí, comadre levou para mim e disse que também pulou de estação.
Um abraço para comadre Sebastiana.
Para todos os taxistas,
comadre Sebastiana. Não me disseram o que é isso.
E também para todos os taxistas que ontem lá no Moda Center também disseram que são ouvintes do programa Rádio Debate e principalmente da Hora do Debate.
Muito bem. Tchau, até amanhã.
Vocês não digam que essa palavra pulou.
Deixa no ar. 10h26, a seguir tem um programa Amanhã da Polo.